no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde fecha mais um contrato para compra de 20 milhões de doses. Desta vez da Covaxin da Índia. Márcia Fernandes.
O Brasil também recebe amanhã mais um lote de insumos para produzir mais 12 milhões de doses da vacina de Oxford. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Investimentos para o Ceará.
Em visita ao estado, o presidente Jair Bolsonaro entrega casas e anuncia a retomada de obras de infraestrutura. Carlos Molinari.
Três novos contratos viabilizarão a duplicação da pista e a conclusão dos viadutos em Tianguá. Além disso, também garantiu recursos para obras rodoviárias entre os municípios de Umirim e o distrito de Frios e para um viaduto no município de Horizonte.
Internet com mais velocidade para localidades distantes.
A Anatel define regras para empresas que vão operar a tecnologia 5G. Paulo Lasalve.
As concessionárias deverão se comprometer a levar internet a localidades com mais de 600 habitantes, o que deve atender a 6 milhões de moradores de 14 mil povoados e vilas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Um contrato para comprar vacinas contra a Covid-19.
E material para fabricação de doses chegando no fim da semana.
Quem traz essas novidades para a gente ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Oi, Márcia, boa noite.
Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite, Nazi, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde assinou um contrato com a Precisa Medicamentos Bharat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Investimento é de R$1.614 milhões. A ideia é ampliar ainda mais a estratégia de vacinação dos brasileiros contra a Covid-19. A entrega do imunizante vai ocorrer de forma escalonada e deve começar já em março, com a chegada de 8 milhões de doses. A expectativa é que em abril cheguem mais 8 milhões de doses. As instalações da empresa indiana serão vistoriadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na próxima semana. A avaliação é necessária para emitir o certificado de boas práticas de fabricação da empresa, obrigatório para o registro da vacina. E lembrando que até agora a empresa não apresentou à Anvisa o pedido de para a realização de estudos clínicos ou autorização de uso emergencial da vacina. Essa compra é uma forma de garantir as doses quando todos esses processos forem concluídos.
E, Márcia, está prevista a chegada de mais insumos para vacinas neste fim de semana?
Sim, Nazi. Como eu adiantei ontem aqui na Voz do Brasil, um novo lote do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a produção da vacina da AstraZeneca, deve chegar ao Brasil neste sábado. O material vem da China e vai ser usado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para a produção de 12 milhões de doses. Até junho, o Brasil deve receber insumos suficientes para 100 milhões de doses da vacina de Oxford.
Agora, Márcia, como está a distribuição de doses pelo país? Tem algum balanço?
Tem sim, Gabriela. Desde o dia 18 de janeiro, segundo o Ministério da Saúde, já foram entregues mais de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no país. Até julho, o governo prevê o envio de mais 200 milhões de doses. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou o esforço do governo em garantir doses e reforçou que a previsão é vacinar 50% da população até o meio do ano.
Isso é realmente uma vitória do nosso país, com a produção própria em alguns casos, com a importação em outros, e com a capacidade logística de distribuir isso para os estados e para 5.570 municípios, de forma simultânea. Não existe nenhuma ação que nós já não tenhamos trabalhado em cima para fazer a vacina. Nós estamos fazendo todas, nós estamos negociando com todas, nós estamos contratando todas. Acredito que nós teremos capacidade de vacinar a metade da população vacinável do país até a metade do ano.
E as ações de combate à doença, Márcia, como reforço de hospitais, estão sendo intensificadas?
Sim, mas ontem o ministro Pazuello, ele anunciou medidas mais duras para o enfrentamento à pandemia, nesta fase crítica. O foco é no atendimento primário, na estruturação de leitos de UTI, além da vacinação. No caso dos leitos de UTI, a partir de agora, o pagamento será feito todo mês, de acordo com o número de leitos habilitados, e não mais com antecipação de verbas. Ainda segundo as novas regras, os leitos de UTI de Covid-19 autorizados pelo Ministério não precisarão mais de prorrogação. Eles poderão seguir operando até o final da pandemia. Essas medidas elas garantem mais agilidade ao processo de autorização de leitos, possibilitando assim salvar mais vidas. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
252.835 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.355.974 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 10.445.630.
Internet móvel com conexão mais rápida e uso em diversas áreas, como transportes e telemedicina.
É o que promete a tecnologia 5G, que vai ter um leilão para a escolha das empresas que vão operar o serviço até o início de julho.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, responsável pelos estudos sobre a escolha dos prestadores de serviço, definiu as regras para o leilão, como oferecer o serviço em localidades distantes e ampliar a estrutura na região norte.
As concessionárias que vão oferecer o serviço de 5G deverão se comprometer a levar internet às rodovias federais e a localidades com mais de 600 habitantes, o que deve atender a 6 milhões de moradores de 14 mil povoados e vilas. As empresas deverão ainda fazer investimentos em instalação de fibra ótica na região norte do país e adotar medidas para que o sinal de 5G não cause interferência em antenas parabólicas. Carlos Baigorre, relator do 5G na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, explica que as parabólicas deverão ser substituídas por antenas menores. E, segundo ele, as famílias de baixa renda não vão precisar pagar pela troca.
Muito similar como foi na troca do sistema da TV analógica para digital, que essas famílias recebiam um kit, né, com uma antena e tal, e agora eles vão receber uma antenazinha e vai ser feita essa troca porque a parabólica vai parar de funcionar uma vez que o sinal do 5G for ativado.
O leilão para escolha das empresas responsáveis por operar o 5G no Brasil deve ocorrer até o início de julho deste ano. E a expectativa é que em julho de 2022 o serviço já esteja disponível nas capitais. O presidente da Anatel, Leonardo de Moraes, explica que a entrada em operação do 5G não vai tirar do ar as outras bandas de conexão, como o 4G. O usuário só vai precisar trocar de aparelho se quiser usar o novo serviço.
Para que o usuário consiga usufruir da rede 5G, se o seu equipamento atualmente não fala com essa rede, ele vai precisar de um novo equipamento.
O 5G é a nova geração da internet. É um sistema que vai permitir, por exemplo, a interação entre máquinas e a movimentação de veículos sem a presença de um condutor. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, considera que a implantação da nova tecnologia no Brasil vai representar um avanço nos processos de produção industriais.
Você vai conseguir eliminar desperdício, você vai conseguir fazer com que a sua empresa consiga, desde a sua produção até o ponto de venda, você vai conectar praticamente toda a sua cadeia produtiva.
O ministro também explicou que, para preservar a segurança das informações, o governo brasileiro vai ter uma rede exclusiva e com itens adicionais de proteção. Com locução de Paulo La Sálvia, reportagem Vanessa Mauri.
Os últimos três meses de 2020 apresentaram crescimento na geração de empregos.
Foram criados 4 milhões de vagas, segundo o IBGE.
Voltar a trabalhar com carteira assinada foi um alívio para o motorista Elias dos Santos. Pai de duas crianças, ele ficou desempregado no início da pandemia e no fim do ano passado conseguiu voltar ao mercado de trabalho.
Tenho todos os benefícios, tenho a alimentação, tenho meus salários incertos e a alegria de poder estar proporcionando também os benefícios para criar nossos filhos, nossa família.
Assim como Elias, outros brasileiros estão voltando a trabalhar. Uma pesquisa do IBGE mostrou que no último trimestre de 2020, a taxa de desemprego no país caiu 0,7 ponto percentual em comparação com os três meses anteriores e encerrou o ano em 13,9%, depois de ter ficado em 14,6% entre os meses de julho e setembro. No segundo semestre de 2020, 4 milhões de vagas foram geradas no mercado de trabalho, a maioria no mercado informal. A média anual de desemprego ficou em 13 milhões e 400 mil. De acordo com Tiago de Moraes Moreira, que é professor de economia do IBMEC, a pandemia e o isolamento social foram os principais responsáveis pela redução na geração de empregos. O professor acredita que o primeiro semestre de 2021 ainda deve sofrer esse impacto, mas as perspectivas para o segundo semestre são otimistas. Para Tiago de Moraes Moreira, junto com a vacina e o fim do isolamento, a economia deve voltar à normalidade e retomar o crescimento.
E aí sim o empresário vai estar mais confortável para poder gerar postos de trabalho mais qualificados, né? Então aí a gente pode, inclusive, não só ver a recuperação do mercado de trabalho e com uma qualidade de trabalho melhor.
2020 terminou com cerca de 86 milhões de brasileiros no mercado de trabalho. Reportagem Maurício de Almeida.
Milhões de livros
que vão ser usados por 35 milhões de estudantes de escolas públicas do país.
Amanhã é o Dia Nacional do Livro Didático.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa do governo que distribui livros que auxiliam os alunos em todas as etapas da educação.
Mais de 40 milhões de reais para ideias inovadoras.
Esse é o investimento previsto por meio do programa Inovativa para as chamadas startups, empresas geralmente da área de tecnologia e inovação.
A expectativa é beneficiar 15 mil empresas desse tipo.
Sobre o assunto, a repórter Janaína Sobrino conversou com o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Vamos ouvir.
Secretário, o objetivo de investimentos como esse é tornar o Brasil um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo inovador?
Uma das nossas metas no Ministério da Economia é fazer com que o Brasil esteja entre os três principais ecossistemas de startups de todo o mundo. Nós já avançamos bastante. Conseguimos aumentar em 18 posições no ranking de ecossistemas de startups. O volume de investimentos já passou de 20 bilhões de reais. E nós já somos top 3 em número de unicórnios. Aquelas empresas conseguiram rapidamente passar de 1 bilhão de reais. O principal objetivo agora, com a expansão do Inovativa, é alcançar um número maior de startups.
E o primeiro projeto que vai contar com parte desses recursos é o IDEAS. Explica um pouco como funciona esse programa.
Esse programa ele tem como principal objetivo apoiar aquelas empresas que estão no início das suas ideias. Essas empresas costumam ter muito pouco apoio e precisam muito de assistência técnica, de ajuda para que as suas ideias evoluam. O ideia de A a Z, a gente chama que é desde o início até o fim. Ele vai começar, né, na fase inicial e vai disponibilizar consultores, mentores e até ajudar as empresas a conseguir investimentos no mercado para que elas refinem as suas ideias do modelo de negócio, para que elas desenvolvam melhor os seus produtos, selecionem melhor os seus clientes.
E quem pode participar?
Olha, tem dois processos seletivos. Um que se encerra no dia 28, que é o processo seletivo das incubadoras e aceleradoras. Porque nós não vamos fazer isso diretamente. Não vamos ter servidores públicos ajudando as startups a melhorar seus modelos de negócio. Quem sabe fazer bem isso é o setor privado. Então, nós estamos selecionando incubadoras e aceleradoras para que nós conseguimos apoiá-las financeiramente e elas, a partir daí, apoiem os nossos empreendedores. O segundo processo seletivo, que também está abrindo, é para aqueles que têm ideias inovadoras e que querem receber esse apoio por meio das incubadoras e aceleradoras que serão selecionadas nas próximas semanas.
Por que é tão importante investir nesse tipo de negócio?
Quem mais gera emprego no mundo, e no Brasil isso é ainda mais forte, são as micro e pequenas empresas. E as mais dinâmicas dessas micro e pequenas empresas são as chamadas startups. Aquelas empresas que têm ou modelos de negócio novos, ou produtos inovadores, ou de base tecnológica, que estão crescendo vertiginosamente, portanto, criando muito emprego, e muito emprego bom, emprego que tem boa remuneração e que, inclusive, treinam muito os seus funcionários. São empresas, em geral, com uma visão mais aberta, mais globalizada, empresas que constroem um Brasil muito mais ágil e próspero.
Obrigada, secretário. E para saber mais sobre a Inovativa, acesse www.inovativabrasil.com.br.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou no Ceará a retomada de obras que estavam paralisadas no estado.
Os recursos já estão garantidos para melhorias viárias, duplicação de rodovias e conclusão de viadutos.
Que falta faz na rotina da população uma obra que foi deixada para trás? Em Tianguá, município cearense de 76 mil habitantes, distante 310 quilômetros de Fortaleza, moradores, motos e caminhões cortam a BR-222 diariamente. Uma via simples de mão dupla com um retorno improvisado. Raimundo Benício, trabalhador da construção civil, conhece bem essa realidade.
Essa BR é muito perigosa, esse espaço aqui. Já tem acontecido muito acidente, morte, né?
O viaduto que poderia melhorar o fluxo de veículos na rodovia federal está inacabado. A obra foi paralisada em 2011 e agora, com o compromisso de concluir várias obras paralisadas pelo país, o presidente Jair Bolsonaro visitou Tianguá na tarde desta sexta-feira e garantiu verbas para o empreendimento.
O executivo e o legislativo trabalham juntos. Um nada faz sem o outro. E na história do Brasil, nunca tive tanto apoio como estamos tendo agora com vocês, deputados, senadores, e por que não citar também alguns deputados estaduais. Não há entre nós intrigas, há vontade de trabalhar. E esta bancada tem arranjado recursos para complementar ou iniciar muitas outras obras aqui no nosso Ceará.
Três novos contratos assinados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes viabilizarão a duplicação da pista e a conclusão dos viadutos de travessia urbana em Tianguá. Além disso, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também garantiu recursos para obras rodoviárias entre os municípios de Umirim e o distrito de Frios e para um viaduto no município de Horizonte.
Nós vamos tocar, nós vamos avançar com todas as obras que estavam paradas. Nós vamos fazer a infraestrutura chegar ao Ceará.
Para quem depende da rodovia para trabalhar, como o caminhoneiro Francisco Rivaldo, a expectativa é de que, finalmente, os acidentes diminuirão na BR-222.
Melhora o tráfego, né, para nós caminhoneiros, para ciclista, pedestre, né?
O investimento para as obras em Tianguá supera os 66 milhões de reais e a previsão é de que em fevereiro de 2022 todo o trecho esteja concluído. De Tianguá, interior do Ceará, Carlos Molinari para a Voz do Brasil.
E ainda no Ceará, o presidente Bolsonaro visitou obras e entregou casas populares.
Bolsonaro visitou o trecho da BR-222 que está sendo duplicado. A pista dá acesso aos portos de Pecém e do Mucuri.
Também foram entregues 240 casas para a população cearense.
Lá se vão 22 anos desde que Antônio Anastácio assumiu a boleia de um caminhão. Hoje, o caminhoneiro costuma fazer 4 viagens por mês entre Baraúnas, no Rio Grande do Norte, e Benevides, no Pará. Uma parte do caminho passa pela BR-222, que está passando por obras de duplicação.
Vai fluir mais, vai ter mais rapidez, qualidade de trabalho para a gente, vai ficar bem mais gostoso trabalhar.
A obra, que já foi iniciada, está orçada em 182 milhões de reais, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira.
Estamos aqui hoje apresentando uma parte de um serviço feito pelo nosso ministro Tarcísio, da infraestrutura. Pode, como vocês podem notar, um serviço de qualidade.
A previsão é que os 24 quilômetros da duplicação da BR-222 no município cearense de Caucaia fiquem prontos em outubro de 2022. Mas alguns trechos já começam a ser entregues mês que vem. É o que afirma o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Até março, a gente deve liberar os 6 primeiros quilômetros de duplicação.
ação aqui na 222, nesse trecho de Calcaia para Pecém. Até junho, a gente libera mais 6, 7 quilômetros.
Além de dar acesso aos portos marítimos cearenses do Pecém e do Mucuripe, a via passa pelo complexo industrial de Maracanaú. A pista está sendo feita em concreto e terá novas pontes, viadutos sobre linha férrea e passarelas para o trânsito de pedestres. Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes na região. Pedro Lima é diretor de operações de uma empresa de transportes e conta com a duplicação para melhorar a eficiência do serviço que presta.
Vai facilitar em relação ao tempo, principalmente, né, que se perdia muito tempo com o fluxo de veículos que, de congestionamento que tinha na via, para a gente é um benefício gigantesco.
Além da visita à BR-222, o presidente Bolsonaro entregou 240 unidades habitacionais do conjunto residencial Vinícius de Moraes, que fica em Maranguape, cidade a cerca de 25 quilômetros de Fortaleza. Foram investidos 19 milhões de reais na obra, que contemplou cerca de 1.000 pessoas. A dona de casa, Estela Maria Nogueira Meireles, esperou a vida toda para realizar o sonho da casa própria. Ela vai mudar com os 3 filhos para o novo lar.
Eu pago 450 de aluguel. Agora a gente vai pagar agora só R$ 80, né? Que é um alívio pra gente, né?
Em 2020, o Ministério do Desenvolvimento Regional entregou mais de 415 mil moradias. Reportagem Luana Karen.
Amanhã é o Dia Nacional do Livro Didático.
Entre o aluno e o professor, lá está ele, um importante instrumento de ensino e de democratização do conhecimento.
Depois de selecionado, o material é distribuído a 35 milhões de alunos de escolas públicas de todo o país, todos os anos por meio do Programa Nacional do Livro e do Material Didático.
Só este ano vão ser distribuídos mais de 130 milhões de exemplares.
No Brasil, os livros escolares são distribuídos pelos Correios, que buscam os exemplares diretamente nas editoras e entregam nas escolas de todos os municípios. O material faz parte do PNLD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que é um dos maiores do mundo. O secretário de Alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, comenta que o programa está sendo ampliado.
Para resolvermos o problema da alfabetização, nós precisamos atacar em várias frentes e uma delas é o material didático. As crianças precisam adquirir habilidades como a consciência do material impresso, adquirir noções de que na escrita tudo ocorre de cima para baixo, da esquerda para a direita, que há espaços vazios. Elas precisam ampliar o vocabulário e, pela primeira vez, as crianças da pré-escola terão acesso a esses livros.
A ideia de distribuir livros didáticos motivou a criação do Instituto Nacional do Livro, em 1937, época em que a maior parte da população era analfabeta. Outros projetos se seguiram até o surgimento do atual PNLD, em 1985. Desde 2017, o programa inclui obras literárias e outros materiais. Autor de livros didáticos de história há 30 anos, Alfredo Boulos Júnior, conta que ficou muito emocionado na primeira vez que viu uma criança com um livro escrito por ele. Ele destaca a responsabilidade com o que escreve.
Que a coluna vertebral do livro didático, ele ser compreensível ao aluno. Quer dizer, ele conseguir chegar à carteira do aluno. A linguagem tem que ser compreensível, as imagens têm que potencializar o uso, né? Que não haja erros conceituais. É um conjunto grande de elementos que faz o livro didático possuir essa mágica e atravessar o tempo, formando gerações.
Só neste ano, mais de 132 milhões de livros didáticos foram enviados às escolas públicas dos 5.570 municípios brasileiros. Reportagem Sara Kines.
E como acabamos de ouvir, os Correios cuidam da logística de distribuição dos livros didáticos até as escolas.
O diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca Ribeiro, dá os detalhes da operação.
A mega operação
é responsável pela entrega de quase 200 milhões de livros em todos os 5.570 municípios do Brasil. Mais de 10 mil profissionais, entre próprios e temporários, estão envolvidos nessa operação. É uma satisfação aos Correios participar de um dos programas sociais mais importantes do governo federal, para proporcionar o acesso à educação aos brasileiros.
Este ano, os Correios entregam 80 mil toneladas de livros didáticos às escolas públicas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de equiparação salarial de cargos no Judiciário de Mato Grosso do Sul.
Ministro Sebastião Rei Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, nega habeas corpus para suspender decreto que impõe toque de recolher na Bahia.
Justiça do Distrito Federal condena empresas por falha na segurança que permitiu estelionato virtual.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de equiparação salarial de cargos no Judiciário de Mato Grosso do Sul.
O plenário da corte reafirmou jurisprudência sobre o tema. Fábio Ruas.
No caso, o Estado de Mato Grosso do Sul recorreu de decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que, com base no princípio da isonomia, assegurou a equiparação pleiteada pelos analistas judiciários com salário de técnico de nível superior, por entender que os cargos apresentam exigências comuns. No entanto, segundo jurisprudência do STF, não cabe equiparação salarial concedida por determinação judicial.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, negou habeas corpus, no qual um advogado pedia suspensão de decreto editado pelo governador da Bahia.
O normativo determina restrições de circulação noturna em alguns municípios como medida de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Fátima Uchoa.
À exceção de atividades essenciais, o decreto proíbe a população de permanecer ou transitar em qualquer local público das 8 da noite às 5 horas da manhã, entre os dias 22 e 28 de fevereiro. Salvador é um dos municípios atingidos pela medida. O ministro Sebastião Rei Júnior observou que a jurisprudência do STJ considera incabível habeas corpus contra ato normativo em tese, exemplo dessa impetração que questiona o decreto editado pelo governador da Bahia. Assim, o ministro indeferiu o pedido do advogado.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o Facebook e a operadora Tim Celular por falha de segurança que resultou em estelionato virtual de cliente.
Segundo o processo, a empresa de telefonia permitiu que o estelionatário trocasse o plano telefônico da cliente e ainda cancelou a linha por suposta falta de pagamento.
Já o Facebook permitiu que o golpista tivesse acesso aos dados do WhatsApp e conseguisse pedir transferências de valores em nome da cliente.
Para a justiça, houve falha na segurança e as duas empresas terão de pagar R$5 mil por danos morais à consumidora e mais R$35 mil por danos materiais.
Em Mato Grosso, a justiça manteve prisão de acusado de pedofilia que chantageava adolescente de 13 anos.
Ele exigia fotos nuas e tentou marcar encontro para manter relações sexuais com ela. Daiane Garcês.
A chantagem começou depois que a adolescente recebeu mensagens de uma mulher que se declarou bissexual e pediu fotos da garota. Ela pediu ajuda a um amigo que entrou em contato com a mulher. Pouco depois, um homem procurou o adolescente, disse que foi vítima de desaforo e ameaçou ir até a polícia se ela não mandasse fotos nuas. Sem orientação, a jovem cedeu à pressão e passou a ser chantageada. O caso foi levado à polícia quando ela pediu ajuda a uma tia.
Ministério Público Federal recorre para que auxílio emergencial seja prorrogado no Amazonas.
O recurso pede reconsideração de decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Marissa Almena.
O tribunal suspendeu a prorrogação por mais 2 meses do auxílio emergencial no Amazonas. A decisão de primeira instância tinha permitido o pagamento de 2 parcelas de R$300. O Tribunal Regional entendeu que houve interferência do Judiciário nas atribuições do Poder Executivo. No recurso, o Ministério Público alega que houve omissão do Executivo e, por isso, o Judiciário deve intervir.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. Para Distrito Federal, em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado defende reforma tributária para que municípios superem a crise. Senador pede reabertura da CPI da Chapecoense. Senadores governistas descartam retomada de auxílio emergencial sem a redução de gastos. Boa noite. Senadores de oposição conseguiram adiar ontem a leitura do relatório da PEC emergencial, na tentativa de preservar investimentos mínimos em saúde e educação. Mas governistas reafirmam que, sem a redução de gastos, não será possível a retomada do auxílio emergencial. A votação da PEC no Senado está mantida para quarta-feira. A repórter Érica Christian tem mais informações.
A proposta, que reduz gastos públicos, também prevê a retomada do auxílio emergencial. Oposicionistas e até governistas não aceitam o fim dos repasses obrigatórios para as áreas da saúde e educação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, citou que o governo tem dinheiro para pagar o benefício sem acabar com o Fundeb, por exemplo.
O Brasil, ao contrário do que dizem, não vive esta crise fiscal que está sendo propalada. O Tesouro Nacional tem, neste momento, R$1,5 trilhão.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, descartou mudanças na proposta que impeçam a redução do endividamento público.
E é preciso instrumentos para que a gente possa frear o endividamento desenfreado. E a União vive momento delicado nas suas finanças públicas.
Se lido na sessão de terça-feira, o relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, deverá ser votado no dia seguinte.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pediu que o governo e o Congresso Nacional se preocupem com a situação difícil enfrentada pelo setor de eventos. Por causa da proibição de aglomerações, as empresas estão com suas atividades paralisadas e amargam um prejuízo de R$270 bilhões. Ele defendeu a aprovação de um projeto atualmente em análise na Câmara, que prevê a suspensão dos contratos de trabalho até a retomada das atividades, a ampliação do auxílio emergencial para quem tiver o contrato suspenso, a renegociação de débitos e a oferta de linhas de crédito por bancos públicos. O senador Alci Lucas pediu a reabertura da CPI da Chapecoense, instalada em dezembro de 2019, mas que não funcionou no ano passado devido à pandemia. Alci era relator da comissão que investiga a tragédia que matou 71 pessoas, entre elas jogadores, numa queda de avião na Colômbia. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A CPI da Chapecoense foi instalada em dezembro de 2019 para funcionar por 6 meses, mas teve os trabalhos prejudicados pela pandemia. O regimento interno do Senado, no entanto, determina que todas as comissões temporárias devem ser encerradas no final do ano. Ao solicitar a reabertura da CPI, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, citou uma decisão de abril do ano passado do então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de suspender o funcionamento das comissões temporárias desde o dia 20 de março de 2020 até a retomada das atividades regulares do Congresso Nacional.
Supondo que tenha havido algum equívoco, eu suponho, de processamento, talvez até um arquivamento automático, peço que determine aos setores responsáveis o restabelecimento da decisão do então presidente Alcolumbre, que suspendeu todos os prazos das comissões temporárias. Tem aqui a fundamentação, mas eu faço essa questão de ordem e peço a Vossa Excelência para a gente reabrir esse prazo.
Rodrigo Pacheco respondeu que vai analisar se houve alguma falha para então decidir pela reabertura da CPI. A comissão já ouviu representantes de seguradoras, da empresa aérea boliviana Lamia e de familiares das vítimas, entre outros.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a reforma tributária para que municípios superem a crise. Ele se reuniu com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, que apresentaram uma lista de prioridades. A reportagem é de Marcela Cunha.
Entre as prioridades do movimento municipalista estão a retomada do auxílio emergencial, a prorrogação do decreto de calamidade pública, o parcelamento da dívida previdenciária, o pacto federativo e a reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu em dar andamento à pauta apresentada.
Sou de um estado que tem 853 municípios, então nós temos grande apego ao municipalismo. Já farei contato agora com alguns senadores que são autores e relatores de matérias que me foram apresentadas para avaliarmos a oportunidade de pautá-las.
Pacheco defendeu a busca pelo equilíbrio fiscal como forma de auxiliar a superação da crise financeira causada pelo novo coronavírus. Durante o encontro, a Confederação Nacional dos Municípios demonstrou preocupação com a possibilidade da extinção de mais de 1.200 municípios prevista no Pacto Federativo e com a Emenda 30, que estabelece novos critérios para a distribuição dos royalties de petróleo.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai debater a existência de um cartel na distribuição de combustíveis. O CAD, órgão encarregado de zelar pela livre concorrência no país, será o convidado para audiência pública, ainda sem data definida. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, quer debater a suposta existência de um cartel das distribuidoras de combustíveis. Ele é autor de projeto já aprovado no Senado, que admite a possibilidade de venda direta das usinas e refinarias para o consumidor.
Se o produtor de etanol lá do Nordeste quiser produzir o etanol, pegar o caminhão de transporte dele e levar o etanol para o posto de combustível, não pode. Tem que ter um intermediário, tem que ter um lobista, tem que ter um sujeito que vá fazer esse transporte.
O vice-presidente da CAI, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o Brasil não pode ficar refém dos preços praticados no mercado internacional e das distribuidoras.
Vou pegar um exemplo da cidade de Quirinópolis. É 300 quilômetros, 320 quilômetros de Goiânia, onde estão as distribuidoras. Esse etanol vem em Goiânia, paga o frete para vir, depois paga o frete para voltar. Passa numa distribuidora, agrega mais valor, mais imposto para chegar no posto de gasolina.
A audiência pública deve contar com a presença do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Alexandre Barreto.
Já está disponível para celulares Android e iOS o aplicativo Senado Notícias. Com o app, é possível acompanhar as últimas notícias do Senado, escolher temas, comissões e senadores para acompanhamento, além de ouvir a Rádio Senado e assistir a TV ao vivo. Repórter Rodrigo Rezende.
Já está disponível para a maioria dos celulares o aplicativo Senado Notícias. Basta baixar a nova ferramenta de informação do Senado na Apple Store, no caso de iPhones, ou na Play Store, para celulares Android. A diretora da Secretaria de Comunicação do Senado, Érica Seolim, afirmou que o novo aplicativo reúne todas as mídias.
Então ali ele vai conseguir ver todas as notícias, inclusive a rádio e a TV Senado ao vivo, num lugar só, porque antes nós tínhamos aplicativos separados, então está tudo junto agora.
O diretor da Agência Senado, Flávio Faria, apontou que o aplicativo permite que os cidadãos selecionem temas, comissões ou senadores específicos para receber notícias selecionadas.
Que é a possibilidade do usuário escolher os temas que tem mais interesse e... Dessa forma, o aplicativo vai fazer a seleção de acordo com essa escolha. É uma escolha dinâmica.
O desenvolvimento do aplicativo foi feito por servidores do próprio Senado, sem custos para o contribuinte.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Balanço divulgado pelo TCU aponta irregularidade no pagamento do auxílio emergencial. Dos 293 bilhões de reais destinados ao programa, cerca de 54 bilhões podem ter sido pagos indevidamente. Os pagamentos irregulares seriam suficientes para arcar com o auxílio emergencial de R$ 300 durante 3 meses para 60 milhões de famílias. O TCU estima que 7 milhões e 300 mil pessoas podem ter recebido o auxílio irregularmente. Para ajudar a resolver o problema, o TCU fez determinações e recomendações para sanar as causas dos desvios encontrados. O tribunal determinou, por exemplo, que o Ministério da Cidadania verifique mensalmente se os beneficiários continuam sem emprego formal ou sem receber algum outro benefício federal. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Dando o sinal do Senado Federal.
Jornal Câmara dos Deputados. PEC que trata das prerrogativas parlamentares será analisada por comissão especial.
Deputados pedem criação de política de preços do petróleo para o Brasil.
Governo envia ao Congresso propostas que tratam da privatização de estatais.
Boa noite. O Congresso Nacional recebeu duas propostas que permitem a privatização da Eletrobras e dos Correios. A repórter Silvia Munhato fala mais sobre as medidas.
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional medida provisória que cria as condições para a privatização da Eletrobras, estatal que responde por 30% da energia gerada no país. A Eletronuclear e Itaipu permaneceriam com a União. Também foi enviado projeto de lei que permite à iniciativa privada explorar serviços postais, abrindo espaço para a privatização dos Correios. No caso da Eletrobras, a ideia é abrir o capital da companhia para empresas que poderiam comprar até 10% das ações com direito a voto, reduzindo a participação da União para menos de 50%. A empresa é detentora ou tem participação em 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas, 2 termonucleares, 62 plantas eólicas e 1 usina solar. Neste quadro, 96% da geração é de fontes limpas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa do setor elétrico, o governo não pode iniciar a discussão por MP, porque existem leis que garantem o controle da empresa pela União e que retiram a Eletrobras do plano de desestatização. Ela afirma que o governo já tem projeto semelhante tramitando no Congresso.
Quando eu digo que há uma medida provisória de vigência imediata, onde eu já contrato estudos do BNDES, sem saber se vai ter autorização para privatização da própria Eletrobras, eu estou desrespeitando o poder legislativo e a própria legislação desse país.
O governo estima que o Tesouro Nacional receberá 25 bilhões de reais com a privatização, mas a deputada Érica Cocai afirma que o patrimônio da empresa é de quase 400 bilhões de reais e vender esse ativo teria outras implicações.
Nós estamos falando de privatização de hidrelétricas, que também representa a privatização dos rios, da vazão dos rios, e nós vamos estar entregando isso para outros países, provavelmente, ou para o interesse privado?
Érica Cocai explica que os possíveis compradores da Eletrobras devem ser estatais de outros países, que não abrem mão de suas empresas do setor por uma questão de soberania e interesse social. Para o vice-líder do governo, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, a discussão sobre a abertura de investimentos no setor de saneamento básico trouxe aos parlamentares muito aprendizado sobre o que fazer para garantir que as empresas que atuam com serviços públicos não olhem apenas para os lucros.
E acima de tudo isso faz parte do projeto para realmente prestar melhor serviço aos brasileiros, atrair dinheiro novo para o mercado e para essas ações, enxugar a máquina pública brasileira para que o governo possa ser ficar focado naquilo que é de defesa nacional, que é de segurança, enfim, de toda a sociedade.
De acordo com Evair Vieira de Mello, a abertura da Eletrobras para o setor privado vai garantir os investimentos necessários no setor, dada a dificuldade fiscal da União. Esses investimentos estão estimados em R$ 407 bilhões até 2030.
Nós temos travas, temos agências reguladoras, temos as regulamentações a serem feitas, tem inúmeras condicionantes que precisam de ser construídas. Claro, o investidor privado precisa ser sua taxa de retorno, mas ela não é por si só das operações de livre mercado. Vão ser reguladas, vão ser regulamentadas, vão ser condicionadas.
Na justificativa da medida, o governo diz que existem algumas contrapartidas importantes para a privatização, como a exigência de investimentos anuais de R$ 350 milhões na revitalização do Rio São Francisco por 10 anos. Também serão colocados recursos para redução de tarifas na região norte e para a revitalização dos rios que abastecem o sistema de Furnas. No caso dos Correios, o governo diz que a empresa também precisa de investimentos para ser competitiva, mas que esse dinheiro não existe. O projeto abre os serviços postais para empresas privadas, mas coloca a regulação dessa prestação no âmbito de fiscalização da Anatel. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, avalia que a medida provisória de capitalização da Eletrobras enviada pelo governo é um avanço. Segundo o deputado, a medida vai retomar a capacidade de investimento para expandir o sistema elétrico brasileiro e permitir que a economia volte a crescer.
Vinícius Poit defende apenas ajustes para evitar que seja criada uma nova estatal para gerir apenas a eletronuclear e Itaipu.
Economia.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirma que o governo federal tenta transferir a responsabilidade em relação ao preço dos combustíveis para os estados ao enviar projeto que prevê um valor fixo para a cobrança do ICMS.
Na opinião de Daniel Almeida, falta à gestão Bolsonaro a definição de uma política que inclua o caráter estratégico do setor do petróleo. De acordo com o deputado, a venda da rede de dutos de gás e de refinarias, como a Landulfo Alves, evidencia o descaso com o patrimônio nacional e a submissão aos interesses do capital internacional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, culpa a política de preços da Petrobras pelo alto valor dos derivados de petróleo no Brasil. O parlamentar ressalta que a empresa está com uma ociosidade de 30% no seu parque de refino e, com isso, é obrigada a importar diesel e gasolina.
Joseildo Ramos alega que, com o pré-sal, a Petrobras passou a operar com custos de produção baixos, comparados aos valores internacionais. Na visão do deputado, a empresa vem sendo desmontada e desmoralizada pelos últimos governos.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, questiona a troca do presidente da Petrobras, substituído por causa da política de preços da empresa. O deputado afirma que o Brasil tem refinarias com capacidade ociosa e que o país tem matéria-prima, mas importa derivados de petróleo.
Paulo Ramos critica ainda a proposta de privatização da Eletrobras, que foi enviada pelo governo federal ao Congresso.
Zé Neto, do PT da Bahia, considera a situação da refinaria Landulfo Alves como um crime de lesa pátria. O deputado cita que a empresa foi vendida e que não produzia nem combustíveis nem gás como deveria.
Contrária à privatização da Eletrobras e da Petrobras, o parlamentar entende que não se pode vender o que é estratégico para o país. Zé Neto cita o caso da Alemanha, que está reestatizando serviços básicos como a água.
Vicentinho, do PT Paulista, lamenta que o valor das aposentadorias abaixo do piso da Previdência não tenha sido reajustado pela inflação. O parlamentar afirma que, durante a pandemia, aumentou o número de aposentados responsáveis por prover toda a renda familiar devido ao crescimento do desemprego.
Segundo Vicentinho, é preciso aprovar o projeto que cria o 14º salário para os aposentados, para garantir a cobertura das despesas com medicamentos e serviços essenciais.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, protesta contra o plano do Banco do Brasil de desativar 361 unidades da instituição ainda no primeiro semestre deste ano. Ele acusa que a medida deve causar a demissão de mais de 5 mil funcionários.
Além disso, Pompeu de Matos critica a intenção de parlamentares em privatizar o Banco do Brasil. O deputado exalta a função social da instituição.
Saúde.
projeto de Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, permite que qualquer mulher no Brasil que tenha um filho vivo e queira fazer a ligadura de trompa seja assistida pelo SUS ou pelos planos de saúde. O parlamentar argumenta que muitas mulheres chegam aos 25 anos com mais de 3 filhos e são proibidas de fazer a ligadura pela lei.
Neucimar Fraga explica que a mulher poderá ter acompanhamento de um conselho de psicólogos para tentar fazê-la desistir da decisão. Para o deputado, é inaceitável proibir o planejamento familiar da mulher.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, informa que tomou a vacina contra a Covid-19. A deputada faz parte do grupo de risco por ser médica. Ela defende o uso da vacina, embora respeite os adultos que não queiram tomá-la.
Soraya Manato salienta que doenças como sarampo, por exemplo, foram erradicadas no Brasil por causa do uso de vacinas. Para ela, é importante que os pais perpetuem a prática da imunização, para evitar a volta de doenças já extintas no país.
Durante encontro com o presidente do Senado, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comentou sobre priorizar a vacinação dos profissionais da educação contra a Covid-19. O deputado salienta que a imunização desse segmento é fundamental para o retorno seguro às aulas.
Outro tema discutido na reunião foi a proposta que desvincula do orçamento os gastos com saúde e educação. Para Rogério Correia, não faz sentido custear o auxílio emergencial de R$ 300 com recursos do SUS e do ensino público, em plena pandemia.
Para a professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, a casa erra ao colocar como prioridade matérias que não estão ligadas à pandemia, como a questão das prerrogativas parlamentares.
Professora Rosa Neide sugere que o parlamento discuta e vote as propostas de universalização da vacina contra o coronavírus e de implementação do auxílio emergencial.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, apoia a volta do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, mas desaprova o uso de recursos da educação e da saúde para custear o benefício, como prevê a PEC emergencial. Na opinião dele, é possível utilizar recursos dos fundos constitucionais e da taxação de grandes fortunas.
Pedro Kizai também defende a construção de regras para a vacinação no país. Segundo ele, antes de pensar na volta às aulas presenciais da rede pública de ensino, é preciso garantir, pelo menos, a vacinação dos profissionais da educação.
Dados do IBGE apontam que, em 2017, o Brasil tinha pouco mais de 30 milhões de idosos. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, alerta que, com o crescimento dessa parcela da população, é necessário que o poder público crie mecanismos para melhorar a qualidade de vida dos idosos.
Pensando nisso, Otávio Leite apresentou projeto que oferece uma dedução do imposto de renda aos gastos com cuidador de pessoa idosa. O deputado argumenta que a proposta vai ajudar a formalizar a atividade, estimular o aperfeiçoamento profissional e permitir que as famílias ofereçam mais qualidade de vida para os seus idosos.
Agricultura. Heitor Chu, do PSB Gaúcho, destaca a atuação dos sindicatos e da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, no Rio Grande do Sul, na busca por melhores condições de vida para os homens e mulheres do campo. O deputado afirma que, graças à luta organizada dos trabalhadores, foi possível avançar em programas de crédito fundiário como o Terra Brasil.
Heitor Chu ressalta que o crédito fundiário não serve apenas para comprar terra, mas também para possibilitar a assistência técnica que gera renda para a agricultura familiar. Ele cobra, porém, mais efetividade no diálogo entre os Ministérios da Economia e da Agricultura e juros mais baixos para os pequenos agricultores.
Desenvolvimento Regional. Luísa Canziani, do PTB, informa a realização de reunião da bancada paranaense com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, onde ficou definida uma mudança no projeto de concessões que vai impactar em mais de 3 mil quilômetros de rodovias.
De acordo com Luísa Canziani, 100% dos recursos ofertados durante o leilão serão aplicados no próprio estado do Paraná. Ou seja, qualquer valor usado para desempate será utilizado integralmente na própria rodovia.
Boca Aberta do PROS do Paraná questiona a instalação de uma praça de pedágio em trecho da rodovia PR-445 que liga Londrina a Tamarana. Na opinião do deputado, ao invés de cobrar dos motoristas, o governo paranaense deveria investir os mais de 4 bilhões de reais arrecadados com IPVA em melhorias nas estradas que cortam o estado.
Boca Aberta também destaca protesto realizado por agricultores da região. Eles reclamam que o pedágio vai prejudicar moradores e trabalhadores que transitam pelo trecho diariamente, além de encarecer os produtos transportados pela rodovia.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, destaca a reunião da bancada de deputados e senadores da Paraíba com o governador do estado, João Azevedo, para debater a destinação das emendas que serão encaminhadas aos municípios, especialmente as das áreas da saúde e da educação.
Frei Anastácio considera que o encontro foi produtivo e que a bancada paraibana demonstrou estar unida pelo bem do povo do estado.
Edilásio Júnior, do PSD, elogia a decisão do STF que suspendeu a criação de cargos comissionados de capelão religioso na área da segurança pública do Maranhão. De acordo com dados da Transparência Brasil, de 2018 a 2021, o Maranhão gastou aproximadamente 15 milhões de reais com o pagamento aos capelães.
Edilásio Júnior afirma que o dinheiro gasto poderia ter sido usado para pagar um auxílio emergencial aos maranhenses no valor de R$500.
O plenário da Câmara adiou a votação da proposta chamada de PEC das Prerrogativas, que altera a Constituição para tratar das possibilidades de prisão em flagrante de deputado e senador e da imunidade que protege opiniões, palavras e votos dos parlamentares.
A matéria já estava na pauta de votações de quinta-feira, mas não foi apreciada por falta de acordo entre os partidos. Nos debates de hoje, persistiu a falta de consenso e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu instalar uma comissão especial para elaborar um relatório sobre a matéria.
A PEC só voltará à pauta do plenário após a apresentação do relatório pela comissão, como está previsto no regimento interno da Câmara. O repórter José Carlos Oliveira explica a polêmica em torno da proposta.
Para facilitar a aprovação, a relatora apresentou uma versão mais enxuta da proposta original. Foram retiradas as alterações nas regras de inelegibilidades e nas competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao julgamento de recursos de ações penais. Também saiu a proibição de aprovação de medida cautelar contra parlamentar durante o plantão judicial. Quanto aos crimes inafiançáveis que podem levar à prisão em flagrante de parlamentar, Margarete Coelho preferiu substituir a lista de crimes previstos na Constituição pela lista que consta de lei específica.
Com isso, apesar de mantida a ideia do texto inicial, possibilita-se que o legislador infraconstitucional estabeleça outras hipóteses de inafiançabilidade relacionadas à natureza do delito, em relação às quais também estará autorizada a prisão em flagrante do parlamentar.
Atualmente são considerados inafiançáveis o racismo, a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático, previstos na Constituição, e uma lista de 10 crimes hediondos previstos em lei, como homicídio qualificado, genocídio, extorsão mediante sequestro, estupro e falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A relatora manteve no texto o realce ao poder do Conselho de Ética na responsabilização por atos incompatíveis com o decoro parlamentar, a proibição de afastamento judicial cautelar de parlamentar, o julgamento de congressistas no STF nos processos relativos a crimes cometidos durante o exercício do cargo e a custódia do parlamentar na própria casa legislativa até decisão do plenário sobre a manutenção ou não da prisão. Margarete Coelho ressaltou que a possibilidade de prisão preventiva de parlamentar é um dos pontos positivos do texto original.
Está se prevendo expressamente que a prisão em flagrante de parlamentar pode ser convertida em prisão preventiva, hipótese hoje não prevista na Constituição. O que deixa evidente que o objeto da proposta não é, como se tem divulgado, a impunidade de quem quer que seja.
Além da prisão preventiva, a PEC ainda prevê possibilidade de relaxamento da prisão, concessão de liberdade provisória ou medida cautelar no caso de o plenário manter a prisão. O STF passaria a ter a competência exclusiva para autorização de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e as medidas cautelares contra parlamentares dependeriam de aprovação do plenário do Supremo. Mesmo com as alterações, vários deputados continuaram a chamar o texto de PEC da impunidade. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, citou como exemplos os casos do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso em flagrante por agressões ao STF e defesa de instrumentos antidemocráticos, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já condenado por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
O relatório é muito infeliz, porque ele amplia a imunidade parlamentar para níveis que podem ser definidos como de impunidade parlamentar. O deputado Daniel Silveira não poderia ter sido preso a despeito do crime grave que ele cometeu. O ex-presidente Eduardo Cunha não poderia ter sido afastado das suas funções parlamentares quando ele estava usando e abusando do poder que o cargo de presidente da Câmara lhe proporcionava para impedir investigações, para intimidar colegas e para se manter imune e impune.
O debate em torno de suposta impunidade no texto também provocou discussão acalorada entre a relatora e o deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul e vice-líder do maior bloco partidário da Câmara.
Quando o parlamentar se utiliza do mandato praticando atos de corrupção, atos de concussão, além dele não poder ser afastado do mandato, ele não poderá ser preso em flagrante. Isto é impunidade total.
A relatora Margarete Coelho rebateu.
Muito triste ver Vossa Excelência fazer leituras enviesadas, dizer que nós estamos aqui a beneficiar corruptos. Vossa Excelência sabe muito bem que não há um único dispositivo na Constituição que diga que corrupto vai ser preso em flagrante, deputado. Eu repudio a fala dele com veemência.
A relatora e o autor da PEC, deputado Celso Sabino, do PSDB do Ceará, voltaram a argumentar que a proposta apenas consolida decisões sobre prisão em flagrante e imunidade parlamentar já presentes na jurisprudência dos tribunais superiores. Também negam que a proposta tenha efeito retroativo para beneficiar parlamentar que já está preso. No entanto, vários deputados se queixaram da rapidez na tramitação da proposta, formalmente apresentada na quarta-feira e já levada à votação em plenário na mesma semana. Também se queixaram de que a proposta deveria ter análise prévia na Comissão de Constituição e Justiça e aguardar a instalação de uma comissão especial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.